internet das coisas é um termo que nasceu no final dos anos 90 para tratar de uma revolução tecnológica que conectará os itens usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e até maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones, vão mudar o nosso jeito de ser, fazendo com que os mundos físico e digital tornem-se um só. A velocidade e segurança dessas conexões será papel do 5G, a quinta geração das redes móveis que vem sendo desenvolvida desde os anos 2000, para ser a sucessora da rede 4G. O 5G está chegando para mudar o mundo e a Motorola larga na frente com os primeiros 5G do Brasil. Motorola Edge e Motorola Edge Plus. E também com os primeiros aparelhos do segmento intermediário a permitir esse tipo de conexão. O Moto G 5G Plus e o Moto G 5G, linha G da Motorola. A Motorola coloca o 5G em suas mãos. Para saber mais, acesse motorola.com.br.
Eu não sou daqui, Maria Sol. Eu não tenho amor, Maria Sol. Eu sou da Bahia, Maria Sol. De São Salvador, Maria Sol. Eu não sou daqui, Maria Sol. Eu não tenho amor, Maria Sol. Eu sou da Bahia, Maria Sol. De São Salvador, Maria Sol. Marinheiro, marinheiro, Maria Sol. Quem te ensinou a nadar, Maria Sol. Foi o salvo do navio, Maria
Sol. Ai, que delícia, cara. Essa é Clementina de Jesus, com o clássico do folclore popular adaptado por Caetano Veloso, Marinheiro Só. Não tinha como começar o programa de hoje com outra música, não é?
Lá vem, Marinheiro Só. O meu leve parceiro, Marinheiro Só. Todo de branco, Marinheiro Só. Com seu bonezinho, Marinheiro Só. Lá vem,
um recado para os navegantes. Em 2015, lançamos o podcast Leadercast com a intenção de conversar livremente, sem roteiro, com gente que faz acontecer. Já são 216 conversas publicadas, algumas delas memoráveis, registros de pessoas que conseguem impactar o mundo com sua força, criatividade, persistência e inteligência. Lançamos os episódios por temporadas, experimentando uma forma de produzir e distribuir que fosse um diferencial sobre as opções de podcasts existentes no mercado. Olha, foi legal, cara. São 5 anos, né? Gerou diversas ideias, fomos copiados e até o nome Leadercast foi surrupiado por um aí, cara. E agora a gente vai mudar o esquema. O Leadercast passa a sair sempre que um convidado interessante surgir. Não é mais por temporada, tá? E a periodicidade vai ser irregular. A gente vai ver como é que será, tá? E quem inaugura a nova fase é ninguém menos que Amir Klink. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Elvene estrela a nova série de drama sobre crimes reais da Stars Play, The Girl from Plainview. Esta série limitada é inspirada em uma história verídica sobre um caso de tribunal relacionado a mensagens suicidas sem precedentes. Veja o relacionamento de Michelle Carter com o namorado, os eventos que levaram à sua morte e, mais tarde, sua condenação por homicídio involuntário. The Girl from Plainview, agora disponível na Stars Play.
Então, o Leadercast passa agora a ser um especial do Café Brasil com periodicidade indefinida. Sai um episódio sempre que recebermos um convidado legal. E o programa passa a ser lançado também dentro do feed do Café Brasil, ampliando assim o seu alcance. Para começar com o pé direito, trazemos Amir Klink, escritor, palestrante, empresário e navegador brasileiro que, em 1984, realizou a façanha de cruzar o Oceano Atlântico num barco a remo. Há tempos eu planejava esta conversa, que foi extremamente nutritiva. A começar pela abertura. Eu estava ali regulando o equipamento e pedi para o Amir: ô meu, fala alguma coisa aí. E ele começou.
É este instante no qual, pela primeira vez, me entrou pela retina tua silhueta provocante e fina, como um punhal.
De novo?
Agora que te tenho em minhas mãos e sei que teus nervos se enfeixam todos em meus dedos.
E aí, cara, já deu pra sacar o que é que vinha pela frente? Vamos à conversa, hein? Mas antes...
Fala, Luciano. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu escuto, né, o Café Brasil já há alguns anos, né? Gosto muito do conteúdo. E, cara, simplesmente assim, também sou seu fã e agradeço muito pelo fato de você contribuir com o fato da gente procurar uma melhora, né? Melhorar a nossa inteligência, enfim, nossas capacidades, né? Vamos falar assim. E contigo e com o Café Brasil, eu tenho certeza que eu também melhorei. Mas, na verdade, eu tô aqui para te agradecer eu acabei de escutar o último podcast de 2020 com Rocket Man, né? Com a música do Elton John. E, poxa, que já é por si uma música incrível e muito legal ter conhecido toda essa história aí que você contou sobre a música, inclusive por tentar ajudar, né, um amigo seu, né, vamos falar aí, um colega do Café Brasil, né? Mas o que me tocou assim profundamente foi, tipo, que eu tava viajando na letra e, né, na sua explicação e tudo mais. Pô, e aí no final tu vem e coloca uma versão do Minor James Keenan, cara, que é um... Putz, eu sou muito fã de Tool, muito fã de Perfect Circle. Já tive a oportunidade de ver um show deles, mas ainda não do Tool, né? E, enfim, cara, fiquei extasiado de ver essa versão que eu não conhecia. E por mais isso, te agradeço, né? Assim, além de todo o conteúdo sobre filosofia, né, pô, a gente consegue ainda crescer com os aspectos musicais aí que tu trabalha. Muito obrigado, tá, cara? Um abraço e longa vida aí.
Esse foi o Vicente Zanata, gaúcho que mora em São Paulo. Olha, eu sabia que aquele Maynard James Keenan ia pegar uns ouvintes aí pelo coração, cara. Eu fico muito feliz quando as pessoas sacam essas referências. O cara é especial, multitalentoso e não é pra todo gosto não, viu? Mas a versão dele é sensacional. Rocketman, tamo junto.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Vicente receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado, com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, o que que existe entre o céu e o mar?
Ah, a certeza que tem que usar Prudence, né? Aí você viaja tranquilo.
Muito bem, mais um Leadercast. Esse daqui é daqueles de tietagem, né? Figura que está diante de mim aqui, né? Eu sou fã. Aliás, quem não é? Quem não é, né? E eu sempre começo o programa com três perguntas que são as básicas, as únicas que você não pode chutar, o resto você chuta à vontade. Essas três não, tem que ser na linha, né? Preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
Meu nome é Amir Klink, tenho 65 anos e eu construo viagens.
Constrói viagens, cara. Pô, aqui. Você nasceu onde, Amir?
Eu nasci em São Paulo, morei muitos anos em Paraty, hoje tenho meus negócios lá.
Sim.
Mas o nosso escritório hoje é aqui em São Paulo.
Sim.
E a gente se dedica a resolver problemas sobre a água, de barcos, a casas flutuantes, marinas, estruturas flutuantes. Eu gosto muito de mexer com tudo que está ligado à água.
Sim. Você tem irmãos?
Eu tenho um irmão um ano mais novo e tenho duas irmãs mais novinhas, gêmeas, que também moram aqui em São Paulo.
Deixa eu investigar um pouquinho da tua origem aí. O que teu pai e sua mãe faziam, cara?
Eles não nasceram no Brasil, minha mãe nasceu na Suécia, meu pai nasceu no Líbano, morou muitos anos na parte oriental da Pérsia.
O Amir vem do pai e o Klink é da mãe, é isso?
Não, o Klink, por incrível que pareça, é árabe, mas é um nome árabe muito pouco...
conhecido.
É, pouco comum, é. Mas tem um Big Fire no Líbano, tem um ramo grande de Klinks lá.
Uhum.
E eles se apaixonaram pelo Brasil, se conheceram aqui no Brasil, em Campos do Jordão, lá num hotel que se chamava Rancho Alegre. E eu compreendi depois de muito tempo que eles eram muito mais brasileiros do que todos os meus amigos que nasceram aqui. Eles eram brasileiros de verdade porque eles adotaram o Brasil com coração.
Isso aí.
Você é brasileiro porque você nasceu aqui, é muito fácil. Não é patriotismo nenhum levantar a bandeira do Brasil.
Sim.
Mas eles abraçaram o Brasil com a alma, né? E é um tipo de patriotismo que eu respeito muito.
É uma escolha, né?
Isso é uma escolha.
Né? Eles vieram para cá, o quê? Fugido de guerra, como imigrantes? Como é que...
O meu pai já tinha uma irmã casada aqui, e o marido dela acabou morrendo, e ela já tinha negócios aqui, tinha uma indústria têxtil, ela que doou o terreno daquela escola St. Paul's lá no Jardim Paulistano, ela era bem estabelecida aqui. E ele acabou vindo durante a guerra, o navio dele sofreu um ataque de um submarino alemão, e ele ficou preso no porto do Recife, no navio, acho que durante 6 meses. E tinha uma trupe da Comédie Française a bordo, bailarinas.
Que
então,
história, bicho!
Ele deve ter adorado, porque ele ficou preso com um monte de bailarinas durante meses no navio. E ele adorou o Brasil, a cachaça, o feijão, a música.
Uhum.
Ele gostava muito de atirar, então era um... cara muito bom de competição de tiro, né? De atirar em disco de bala. Eu nunca gostei de arma, essas coisas, não herdei isso dele. Mas ele se encantou pelo Brasil, e aí ele teve um acidente num pequeno avião entre o Rio de Janeiro e Ubatuba, mais ou menos. O avião caiu na Barra Grande, lá em São Gonçalo, onde tinha uma comunidade do Cambarelli. O Cambarelli era um italiano que era o confidente do Dutti, do Mussolini. E ele era dono de uma fazenda muito grande que envolvia várias praias, São Gonçalo, Taquari. E ele tinha uma comunidade lá que se chama Fraternidade Branca do Arcanjo Michael. Do Arcanjo Gabriel, perdão. Que existe até hoje. E ele caiu exatamente no meio dessa comunidade isolada do mundo.
Sim.
Não tinha estrada para chegar lá. E o avião do amigo dele quebrou o trem de pouso e ele resolveu consertar para tentar decolar. Então ficou lá um mês e meio. Enquanto isso, meu pai alugou uma mula e foi por uma trilha dar em Paraty, que era uma cidade perdida no tempo. Paraty era tão pobre na época. Tava
que ano era isso? Você está falando de quê?
Isso, 1950.
Tá.
48, 50. E que as pessoas davam as casas com escritura no registro de imóveis, só para não ter a vergonha de ver a casa cair. E aí ele comprou muita terra em Paraty, comprou 18 fazendas. E ele só comprava terra que tinha documento, face norte, praias com face norte e nascentes de água. Ele tinha fixação com água. E a gente passou a vida inteira meio que escravizado por isso, porque ele comprava, mas assim, ele não queria produzir nada. E eu, quando cresci, eu falei, pai, nós temos que derrubar a mata, produzir, plantar banana, plantar cana, feijão, mandioca, fumo. E ele, não, eu quero as nascentes de água. Depois que ele morreu, eu entendi que ele tinha essa fixação ecológica, que ainda não existia essa palavra... ecologia, sustentabilidade, que ele tinha essa fixação com...
Manter o ambiente.
Manter a floresta, as árvores. É. E falava, se algum cachorro cortar uma árvore, eu corto as mãos dele.
Pô, que legal, cara,
e
que
ele, interessante. Ele era um homem violento, né?
Uhum.
E...
Pô, só a história do teu pai dá um livro, cara.
Muito diferente da minha mãe. Minha mãe era uma artista, completamente artista, desprovida de qualquer espécie de valores materiais. Então você imagina, meu pai tinha, só em Paraty ele tinha 18 fazendas, centenas de funcionários e não sei o quê. E para minha mãe ele dava um salário mínimo. Meus empregados vivem com um salário, você também vai viver. Ah. E minha mãe achava aquilo divertido. É. Aí ele comprava algum apartamento em São Paulo, no Guarujá. Minha mãe, a primeira coisa que ela ia fazer lá, ela ia cortar o forro das cortinas para fazer roupa pra gente. Porque ele não dava dinheiro para comprar roupa.
Cara, que coisa.
Ela ia no mercado de peixe, pedia as cabeças dos peixes. O brasileiro é meio burro em gastronomia, né? Desperdiça muita comida, porque tem muita fartura. Então as mulheres no mercado mandavam limpar o camarão, né? Porque elas não sabem limpar camarão. E minha mãe pedia pro... Ela ficava amiga dos peixeiros e pedia as cabeças de garoupa, de robalo, as cabeças de camarão. E aí ela fazia bisques maravilhosas. Ela só cozinhava com o resto, porque meu pai não dava dinheiro.
Você acha que essa fixação do teu pai na água aí colou em você?
Acho que não, porque o problema dele era água doce. E, tá. E ele nem nadar, eu acho que ele não sabia nadar.
Ele não curtia a água que ele comprava?
O mar, não.
Ele não curtia?
Não.
Ele não ia lá pra ficar no rio?
Ele teve um barquinho lá em Paraty que só quebrava, não sei o quê. Ele gostava de farra, assim, de mulheres, bebida, contatos, pessoas importantes, né? Ele morou muitos anos nos Emirados Árabes, fez relações com os sauditas, né? Com os sheiks sauditas. Ele era um homem extremamente carismático, assim, para fazer relacionamento, mas era uma pessoa muito difícil. Era um cara extremamente inteligente e nada empreendedor. Então ele comprava coisas e
deixava lá.
E deixava. Deixava, nunca
construiu nada. Como é que era teu apelido quando você era pequeno?
Eu não tinha apelido, ele me chamava de Grandão. Falou, Grandão, vem cá. Porque para ele o primeiro filho era o filho importante, os outros não serviam para muita coisa. Então, eu acho que meus irmãos sofreram.
O que o Grandão queria ser quando crescesse?
Ele, em árabe você chama o... Você se identifica como o pai do primeiro filho. Então, o nome dele não era Jamil. O nome dele era Abu Amir. Ele se chamava Abu Amir. Eu sou o pai do Amir.
Interessante.
O primeiro filho é o legado que importa.
Cara, isso é um choque cultural para nós aqui no Brasil.
Assim, a gente teve muitas dificuldades com ele. Porque ele foi sócio do irmão da Evita Perón. Importava material depois da guerra dos Estados Unidos, não sei o quê. E aí ele ficou muito comovido com a situação dos judeus, que não tinham um país. E eles tiveram uma ideia genial, de comprar uma fazenda de 500 mil hectares em Foz do Iguaçu, em três sócios, e fundar o Estado de Israel no Paraná.
Isso dá um livro, meu.
Eles compraram a fazenda, houve uma briga entre os sócios... Sabotaram o avião quando ele estava indo para Foz do Iguaçu, ele caiu em Vila Velha. Pegou pneumonia e no hospital ele foi, com armas, delicadamente convidado a desistir do negócio. Quando fundaram o Estado de Israel...
Ele sobreviveu da segunda queda, ele caiu duas vezes de avião?
Caiu. Só que ele pegou pneumonia. E aí, a partir do momento em que Oswaldo Aranha dá o voto decisivo na Constituição do Estado de Israel, ele virou um antissemita ferrenho. Então eu tive... Muitos dos meus amigos na escola eram judeus, né? Meu melhor amigo, Braulio Pasmanik, né? O dia que ele... Como é o seu nome? Ele falou, Braulio. Braulio de quê? Pasmanik, ele olhou e falou assim... Você deve ser o único judeu que presta. Então ele era assim...
Por que essa virada, cara? O cara que queria trazer os caras para o Brasil vira de repente?
É, porque ele...
Politicamente, é uma questão política?
Uma questão, não sei, de credo pessoal. Ele era um homem de altíssimas... Ele detestava pretos, por exemplo. Ele não tolerava africanos. Não tolerava. E eu falei, pai, eu não olho para uma pessoa, eu não vejo a cor.
Cachorros! O
ocuparam o nosso país, porque a França ocupou o Líbano.
Sim.
E não pôs soldados franceses. Eles colocaram soldados africanos. E para ele, o africano era um traidor. Todo negro era um traidor.
Uhum.
Então ele, assim... E era difícil pra caramba, porque... se um cara entrasse num restaurante de boné, ele tirava o revólver e botava o cara pra fora. É uma falta de respeito.
Uhum.
Entrar num restaurante de chapéu. Você vai em qualquer restaurante hoje, é fogo, né? O cara entra de camisa... regata,
sim,
né?
Mas seu pai ficaria louco hoje, enlouquecido.
Se o cara entrasse
hoje,
dentro de um restaurante de camisa regata, sandália ou de chapéu, ele botava pra fora no a tiro.
Você então, deve ter passado uns...
Então a gente morria de medo.
Constrangimento
dele. Mas olhando culturalmente hoje, havia uma certa coerência, embora ele fosse altamente racista, assim. Havia tinha uma razão. Que eu não discuto se está certo ou errado, mas a gente aprendeu a conviver com isso. Então era uma pessoa assim, muito difícil. Ele tinha um poder impressionante, ele tinha uma voz muito grossa, e eu tinha a voz fininha na escola, tinha gente que me chamava de fala fina, não sei o quê. E ele tinha um poder da oratória. Assim, ele era, num discurso, ele era capaz de derrubar 100 pessoas no chão.
Uhum.
Porque ele era muito culto e muito contundente, até violento, assim, no modo de falar. Ele conseguia derrubar uma pessoa com discurso.
Como é que é crescer na sombra de uma figura tão forte assim, cara?
Então, eu acho que foi isso que me levou para... Eu sabia que qualquer coisa que eu pedisse para ele, eu diria não. Se eu quisesse fazer alguma coisa, uma viagem... construir alguma coisa, começar um negócio, eu teria que fazer escondido e teria que ter sucesso. E eu só poderia informar ele se tivesse voltado vivo, inteiro, ou se desse certo. Então, sem perceber, eu acho que isso foi uma escola para mim, de fazer e fazer acontecer.
Sim.
Sair de casa, preferia não informar, porque se eu fosse pedir uma autorização para ele, pedir dinheiro, pedir... Posso, ele sempre ia dizer não.
Uhum. Quer dizer, você tinha que se virar, eu tenho que me virar e fazer acontecer. O que o grandão queria ser quando crescesse?
Eu nunca imaginei que seria. Eu queria muito viajar, porque meu pai contava histórias incríveis, né? E dos países onde ele morou, das coisas que ele tinha feito. E eu não conhecia nada além de São Paulo e Paraty e Paraibuna.
Ele não via em você uma projeção da continuidade dele, do
não,
futuro?
Não, ele queria que fosse diplomata. Sempre tive dedos finos, né? Braços anormalmente compridos, né? E pernas compridas. E ele olhava muito o aspecto do orador. Então ele achava que eu tinha que me dedicar à diplomacia, não sei o quê.
Sim.
Mas eu não falava inglês, não falava francês. Ele falava 6, 7 línguas. E sem querer ele foi empurrando, indiretamente. Eu decidi que eu queria ser fluente em francês. Ele falava francês muito bem, mas com um sotaque árabe, que é Sim. feio. Bonjour, mes amis. On va redécouvrir, sabe, um francês árabe, né?
Sim.
Gramaticalmente impecável, mas com um sotaque horrível. Eu resolvi estudar o francês, depois eu resolvi que eu queria ser fluente em inglês, depois eu resolvi que queria ser fluente em espanhol. Pô, não tenho nenhum amigo que fale brasileiro que saiba falar espanhol.
Uhum.
A gente chuta, entende, não sei o quê, mas a gente não é entendido. E a história do francês foi muito importante, porque pela primeira vez eu fui reprovado num curso da Universidade de Nancy, que a Aliança Francesa ministrava aqui em São Paulo. E eu, assim, eu tinha facilidade na escola, né? Eu sempre tirava 10 em tudo e passava sempre com 5. Os últimos 2 meses na escola, eu matava.
Sim.
Então eu tirava 10 até garantir que passava em cada matéria e, puf, nos últimos meses eu tomava pau em tudo. E sempre passei de ano, nunca... E no francês eu tomei pau, em literatura francesa. terceiro ano do curso de Nancy, tomei pau duas vezes, fiz duas vezes o curso. E aí me encheu o saco, falei, não quero mais saber de literatura, detesto literatura, literatos, intelectuais, danem-se todos. E aí eu frequentava a livraria francesa, na Barão de Itapetininga. Aliás, como é que eu descobri o mundo da vela? Foi engraçado. Eu descobri com um cara meio comunista, o Caio Prado Júnior, grande socialista, escritor, não sei o quê. O Caio era o filho dele que montou a Editora Brasiliense, foi uma editora de referência, onde nasceu o Luiz Schwartz, né, da Companhia das Letras. E eu estava um dia em Paraty, no Morro do Forte, e eu vejo um veleirinho, um catamarãzinho, um Hobbit 14, de um cara completamente louco, um baita de um sudoeste soprando, e tinha um louco no meio do sudoeste, todo mundo procurando amarrar os barcos, se proteger do vento, um mar demoníaco, e esse cara velejando, assim, compulsivamente, indo para Ilha da Bexiga e voltando. Eu fui falar com ele, e ficamos amigos. Ele era um cara mais velho do que eu devia ter, sei lá, 17 anos, alguma coisa assim. E ele falou, pô, quando você vier para São Paulo, passa lá no meu escritório, lá onde eu trabalho, vou te mostrar. Aí eu fui na Barão de Itapetininga, acho que era 98, não me lembro o número. E aí eu vejo o prédio, edifício Caio Prado Júnior. Falei, tá louco? Caio Braco, Prado, pô. Aí eu falei, eu tenho um amigo que trabalha aqui, o Caio Braco. Tinha um senhorzinho de gravata borboleta, camisa branca, suspensório preto.
É o filho do homem.
Ele falou, sim, nosso presidente. Eu falei, Cacildo, o cara é presidente desse prédio. E eu falei, paciência, agora dane-se, já estou aqui. E aí ele me levou para a livraria francesa. E na livraria francesa, foi a época em que eu estava de saco cheio de literatura, não sei o quê, eu descobri uma coleção que se chamava Mer et Aventure, Mar e Aventuras.
Uhum.
Maravilhosa coleção. Relatos de viagens espetaculares, a passagem de Noroeste, a passagem em solitário de Nordeste, do Willy de Roos, as primeiras expedições para o Polo Norte, a polêmica do Amundsen, né, a polêmica do Cook no Polo Norte, que falseou a viagem dele. E os livros, além de aventuras incríveis, eram textos literariamente muito bem escritos, ao contrário da maioria dos textos de aventura em português ou mesmo em inglês. A qualidade do texto é ruim.
Sim.
E os textos eram maravilhosos. Eram o livro do Bernard Montessier, La Longue Route, que mudou a França, né? Os americanos se inspiravam no Jacques Kerouac, que escreve mal pra caramba, né?
Sim.
Maconheiro, não sei o quê, na Ruta 66 de Harley. E os franceses se inspiravam nos caras que faziam um barco no quintal e saíam por uma volta ao mundo sozinhos.
Uhum.
Eram coisas muito mais autênticas, experiências autênticas.
Até esse momento, para você, o barco, embora você estivesse lá em Paraty, barco era um... Não significa nada para você?
Nada, eu não sabia a diferença, né, de um barco e uma banheira.
Assim. Que idade você tinha? 17?
Eu comecei a me interessar pelas canoas com 12, 13 anos.
Tá.
Mas por uma questão pessoal, nunca gostei de futebol. E com, acho que 11 ou 12 anos, eu comprei uma canoinha de um pescador chamado Iraci. Ele tinha uma baleeira muito bonita, chamada Janaína. E para ir da praia do Pontal até a baleeira, uns 100 metros, onde ficava fundeada a baleeira, a Janaína, ele usava uma canoinha que era batizada de Max. Chamava Max. E eu era apaixonado pela canoinha dele, porque era muito leve. Era uma canoa de cedro rosa. Hoje você vai preso
se quiser uma dessa.
E acho que eu tinha 11 anos. E aí apareceu um tio, um irmão da minha mãe, o tio Gunnar, e eu pedi dinheiro emprestado, eu não tinha coragem de pedir dinheiro pro meu pai, nunca tive, e eu pedi para ele se ele me emprestava, não me lembro quantos cruzeiros, e comprei a Janaína do Iraci. E com a Max, eu saía pela Baía de Paraty e de repente eu ficava assustado com o sucesso que a canoa fazia. Porque eu chegava na Praia Vermelha, no Mamanguá, no Saco de Paratimirim. Eu chegava com a canoinha e os velhos pescadores, opa, você está numa canoa de Mané Santos. Essa canoa é feitio de Mané Santos. Era como se você tivesse com uma
Ferrari. É um instrumento de um luthier famoso.
Isso, era exatamente. E cada lugar onde eu ia, na Praia Grande, a gente tinha uma comunidade de pesca, né? Essa canoa é do Mané Santos. Mas não é que era do Mané Santos, era o feitio, o estilo, o design do Mané. Sim. E aí eu comecei a descobrir, assim, a riqueza dessa história do design dos barcos que nenhum intelectual brasileiro nunca reconheceu. Uhum. A gente ficava se inspirando no jazz dos americanos, não sei o quê, mas a gente não. Assim, era um patrimônio cultural completamente moribundo.
Uhum. Na verdade, foi o que levou os caras a descobrir o mundo, né? Através do design Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, alguma curiosidade aqui. Carro não tem nome, avião não tem nome, motocicleta não tem nome. Por que barco tem nome, cara?
Porque a gente vive dentro de um barco, a gente se reproduz, a gente se emociona, a gente pode entrar num barco e não sair nunca mais, pode passar o resto da vida. E eu hoje tenho uma marina com algumas centenas de barcos e tem algumas dezenas de clientes que moram dentro do barco. É legal isso que você falou.
Sim.
O barco é uma casa para qual a gente dá nome. Uhum. Aliás, em inglês dizem que o barco é sempre she, né? Feminino.
Ela. Que interessante. Eu assisto alguns vídeos aí do pessoal que mora em barco, contando, né, a decisão de largar tudo que tinha aqui para ir em terra firme, para se mudar e morar dentro de um barco.
Tem um cara,
né,
que tem um podcast, né, o hashtag Sal, uhum, e ele faz um baita sucesso, assim, morando em barco. Encontrei ele recentemente.
Sim.
Agora.
Sim. Mas aí, meu cara, você acaba se interessando pela questão do barco. Então, você chegou a ver nisso uma carreira?
Não, nunca imaginei. Apenas, e eu comecei pelos livros. Eu gostava de falar que se eu continuasse em Paraty, eu teria hoje cracas nas canelas, de tanto andar na beira da praia. Mas a beira da praia não é mar, né? O brasileiro gosta de praia, não gosta de mar.
Sim.
Você vai no Rio de Janeiro num sábado de sol, de leste, de 15 nós... E não tem nenhum veleiro. Ninguém veleja, ninguém gosta de mar. O pessoal gosta da praia. Uhum. E eu detesto praia, né? Detesto areia. Areia entra na bunda, areia enche o saco. E Paraty tinha uma condição muito diferente. Tinha uma cumplicidade com o mar. O mar entra nas ruas. Eu andava de canoa na rua em Paraty, dentro da rua, na rua da minha casa. Porque a cidade foi projetada para que a maré cheia entrasse nas ruas para limpar a rua do comércio.
Sim.
Porque não tinha esgoto no Brasil colônia. Então Paraty tinha uma comunhão com o mar absolutamente única. E não é que assim, nós brasileiros preservamos o patrimônio histórico, o arquitetônico, nada disso. Paraty escapou de ser destruída, de estar entupida de predinhos, pseudo Niemeyer, essas porcarias de concreto, nojento, que a gente faz para cima e para baixo, porque
Estava isolada,
não tinha acesso. Se tivesse uma estrada que contornasse a Baía do Mamanguá, toda a Baía da Ilha Grande, tudo aquilo teria sido uma cidade oceã, Caraguatatuba, essas...
Uhum.
Então, assim, o crescimento urbano brasileiro é uma coisa que me...
É caótico, né?
É caótico, totalmente caótico. Então a gente...
Me fala uma coisa, quando é que começa a pintar em você essa ideia de vou me lançar ao mar?
Primeiro quando...
Antes disso, eu nunca, antes de ir pro mar. Que história é essa de fixação em pular muro, cara?
Ah, não sei, eu sempre gostei de...
Você contou uma história uma vez que eu li e falei, não posso ver o muro, meu negócio era pular muro. Eu adorava pular muro, podia ver um muro que eu queria saltar um muro. Eu li isso uma vez e falei, cara, mas... que é isso?
Infelizmente ainda continuo com 65 anos, não era para ficar pulando. Recentemente eu montei uma geodésica no quintal de casa e estava em cima do muro uma geodésica grande. Eu gosto muito da matemática,
sim,
da filosofia geodésica, do Buckminster Fuller, não sei o quê. Uhum. Só que eu gosto de fazer as coisas, né? Os americanos fazem aquelas geodésicas porcamente feitas, né? Com tubo amassado. Eu gosto de fazer coisas bem feitas. Uhum. E eu monto ela sozinho. Eu monto uma geodésica de 15 metros de altura em menos de uma semana, sozinho. E eu tinha montado uma geodésica no quintal de casa, gigantesca, e tinha uma árvore chamada espatória, que estava soltando aquelas flores laranja em cima, não sei o quê. Eu não sei porque eu resolvi cortar o galho da espatória, estava na rua. Mas uma bruta espatória alta. Eu botei uma escada de bombeiro e estava em cima da árvore quando o galho da espatória quebrou. E a minha mulher tinha acabado de colocar no muro de casa, a gente mora numa casa aqui em Moema, ela tinha colocado aqueles trilhos de espeto, sabe, para ninguém pular muro.
Ninguém pular muro, sim.
É. E eu ia cair de peito em cima da...
Meu Deus do céu.
Ia morrer de uma maneira completamente escandalosa. E aí, eu no ar, eu pulo para a geodésica para tentar me agarrar a, sei lá, 4, 5 metros do chão, e tirei do lugar os dois ombros, né? Caí no meio da grama, no chão, é. Era dia dos pais, né? Foi um retrasado, dia dos pais, e aí tava um monte de sobrinho pequeno em casa, e eles, Tiamir morreu! Porque eu caí junto com o galho.
É.
Assim.
Quebrou a geodésica também ou não?
Não, a geodésica é tubos de alumínio. Ah, então ela... Mas, pô, com o meu peso, né? Sim. Sei lá, 70, 80 quilos, não segura, né? E aí os dois braços, quando eu caí no chão, eu tava com os dois braços fora do lugar. Aí a Marina me levou no hospital. Eu lembro quando tava vivo o Rolim uma vez.
Sim.
Eu já não era novinho, já tinha mais, sei lá, 50 e poucos anos, 55, sei lá. E eu conheci o Rolim de muito tempo, de antes da TAM.
Assim, de transportes aéreos marilienses.
É, de andar de moto, porque ele sempre gostava de moto e não sei o quê. E aí uma vez ele me arrumou, eu tinha entortado um disco de freio de uma moto velha, e ele me arrumou um disco novo, me deu de presente. Aí ele mudou para uma casa, acho que... no Brooklyn velho, não sei, casa bonita, aí ele já estava rico, já era presidente da TAM, não sei o quê, mas continuou sempre um amigo assim, encheu o saco no estaleiro, a gente ia beber pinga, e ele falou, e aí, gostou da minha casa nova, não sei o quê, tava a mulher dele, a Noemi, e eu falei, comandante, essa casa é uma porcaria, né, qualquer vagabundo aqui entra aqui, como assim? Aí eu falei, olha só, eu tava com a moto, parei a mão, não quis entrar, parei a moto na frente da casa dele. Eu saí no portão e tinha uma espécie de decoração daqueles cabogol, né? Aquelas peças de três arquitetos brasileiros, que tem muito em Brasília. E aquilo aí é um troço assim, que, pô, era um...
É uma escada.
Parecia aqueles negócios, aqueles muros de escalada.
Sim.
Era um convite pra pular muro, né?
Sim.
E aí eu falei, comandante, conta até 30. Aí ele começou a contar, quando deu 30 eu já tinha subido o muro, pá, descido do outro lado, falei, bom, tá aqui. E ele ficou assustado, né? A mulher dele ficou, poxa vida.
Aquilo me chamou a atenção aquela vez. Me fala o chamado do mar, cara. Como é que você resolve que... Porque você falou, isso não era pra você uma carreira, era um hobby. Né? Começar com os barcos e tudo mais. Você nunca enxergou que você ia trabalhar com isso, que seu futuro ia ser no mar, né? Como é que pinta esse chamado? Como é que essa coisa...
Começou com os livros. Primeiro, essa história do Caio Graco foi muito marcante para mim, porque eu fiquei apaixonado pela livraria francesa, pela Noemi, a gerente da livraria. E aí ela me ligava e falava, Amir, olha, saiu um livro maravilhoso do Montessier, você já leu o Longo Caminho, agora tem um novo livro em francês, não sei o quê. E foi através dos livros, até o dia que me cai nas mãos o livro de um francês maluco chamado Gérard Daboville, que atravessa o Atlântico Norte.
Uhum.
E super francês, o cara daqueles... O francês é meio sarrista, se autodeprecia, perguntaram para ele, pô, e aí, para que que serviu atravessar o Atlântico? Para porra nenhuma, para nada. Assim, em nenhum momento ele usa a palavra aventura, minha aventura, não. Ele fala, ah, essa porcaria de oceano me enchendo o saco aqui na frente, resolvi ver o que tem do outro lado, não sei o quê. Então ele escreve um livro super seco, mas tão seco que a emoção está na omissão do humor, da emoção. Assim, o livro é emocionante porque você sabe que ele deve ter sofrido, que... E aí eu fiquei intrigado com...
Lembra do nome do livro?
Se chama L'Atlantique à bout des bras. O Atlântico na ponta dos braços.
Isso não saiu em português?
Não, infelizmente. Eu tentei várias vezes. Assim, eu tenho hoje vários livros que fizeram sucesso com a Companhia das Letras. Mas nunca consegui convencer um editor a... Mas eu consegui convencer meus editores a publicar toda a série dos livros que você leu. Dos livros do Shackleton, do Nansen, das Expedições Polares, do Apsley, Cherry, Garrard, A Pior Viagem do Mundo. Do Alfred Lansing, que conta de maneira... Talvez é quem melhor conta a história do Shackleton, melhor do que o próprio Shackleton. Não sei se você viu o filme original, né? Porque o Shackleton levantou... James Caird era um dos botinhos que você viu em Nova York. Nessa exposição, esse botinho era o nome de um dos patrocinadores. Ele tinha três botinhos. Stancomb Willis, James Caird e não me lembro o nome do outro. Eram os nomes dos patrocinadores.
A história é inacreditável.
E o argumento dele é que ele ia fazer um filme, porque ele leva um dos maiores fotógrafos, Worsley. Que é o cara que fotografa.
Que é o que é fascinante, né? Porque você tem a história dele toda registrada, que tá tudo lá em fotografias, né? E tem fotos que são maravilhosas, tem fotos que
Mas
são obra de arte.
O objetivo dele era fazer um filme. Um filme de olha a loucura, de ficção. E esse filme foi feito. No final ele foi obrigado a fazer o filme, depois da epopeia toda, de passar quase 3 anos na Náufrago e salvar os homens, não sei o quê. Ele faz o filme. Eu vi esse filme na Antártica, até no bordo de um navio que a gente encontrou lá. Eles convidaram para ver o filme. Você já viu, Amir, o filme original? Falei, não, original não. Pois é, ele fez. E o filme original é um filme de ficção, onde um velhinho comandante de navio conta para um menininho a epopeia que eles passaram no mar. E o filme é de ficção, só que...
Com imagens reais.
Com imagens reais de uma história que supera milhões de vezes a
ficção. Sim.
É muito legal.
Sim. Tem coisas da história do Shackleton que você não... Não cabem não cabem num relato real. Quando você conta, né? Você fala, cara, pera, os caras saíram daqui, chegaram até ali. Nessas condições, você fala, cara, tem 1000 chances de dar errado. E o cara sai... Aquela travessia da ilha. Os três fazem a travessia da ilha, cara. Aquilo é...
Esse ano, quando voltei da Antártica, eu parei o barco nas Falklands. E quem aparece lá era o Schurman, o Wilfredo Schurman,
o
barco novo Schurman. Deles, um tanque de guerra, tomaram uma surra no mar, quebrou um monte de coisa, e eles foram, acho que contratados, não sei, para levar um grupo de brasileiros para refazer a viagem do Shackleton, e convidaram o Baretta, que é um cara experiente em Antártica, convidaram o Fábio Tosi, que foi comigo umas 6, 7 vezes para a Antártica, e isso foi em janeiro, auge do verão, tudo quentinho. O Shackleton atravessou em maio, abril para maio, pior parte do início do inverno. Não tinha mais efeméride, as efemérides dele já estavam vencidas, vencia em maio. Então as alturas de estrela não valeriam mais nada. Eles estavam há 2 anos e meio sem trocar de roupa. Eles estavam todos pretos, com a pele preta da gordura,
de
tanto ficar perto
lá, né,
do fogo. Quer dizer, com roupas oleosas, molhadas de água salgada. E esse grupo de brasileiros lá não conseguiu.
Como é as botinas com Gore-Tex?
Bota Gore-Tex, calcinha
tudo
Gore-Tex,
bonitinho, com GPS,
casaco,
com tudo na mão.
Eles
tentaram atravessar da ilha, foi isso?
Tentaram atravessar da King Haakon Bay, lá onde o Shackleton chegou, era um em 6, E aí ele divide o grupo de novo, deixa 3 para trás de novo, já tinha deixado 22 na Antártica, na Ilha Elefante. Aí ele deixa 3 para trás e com mais 2 ele atravessa sem poder dormir. E aí uma hora eles estavam tão exaustos que ele falava, bom, se a gente dormir a gente vai morrer, porque a gente está hipotérmico. E aí eles falavam, mas boss, chefe, a gente precisa dormir. Aí eles sentavam, ele contava até 100, esperava os caras caírem em sono profundo, e aí ele chutava eles e falava, pronto, vocês já dormiram 2 horas. E eles acreditavam que tinham dormido, e assim ele foi.
Para quem não sabe da história aqui, o Shackleton ficou... Ele foi para a Antártida, né, para fazer uma viagem para a Antártida, ficou preso no gelo e ficou 2 anos ali preso no gelo e no desespero, sem conseguir...
Perderam um navio, né?
O navio foi esmagado lá no gelo e tudo mais, não foi isso? E, bom, mas não importa. No desespero eles saem, pegam um barquinho minúsculo, que é o James Caird, e tentam navegar na direção de uma ilha, foi a Ilha Elefante? Eu não me lembro qual foi a ilha.
Jorge do Sul,
que... Era uma agulha no palheiro, e eles fazem a viagem na pior condição possível, se orientando pelas estrelas, não havia chance nenhuma de chegar, e eles chegam, só que eles chegam do lado contrário da ilha, né?
Que nunca tinha sido atravessado por nenhum alpinista no mundo.
Exatamente.
Já havia relatos de várias expedições que tentaram atravessar, de alpinistas profissionais, atravessar e não conseguiram.
E do outro lado tinha uma estação baleeira, isso, né? Eles chegam do lado ao contrário, então eles têm que passar de um lado para o outro. Só que entre um lado e o outro são montanhas altíssimas. Uma cadeia de montanhas, que não é você... Eles tinham que escalar a montanha. E eu me lembro da hora que, quando eu li o relato, naquele momento que eles chegam no momento que falam, cara, tá aqui, não vai, nós não vamos conseguir. A única forma é se atirar. E eles se jogam, se escorregando na lateral da montanha.
Fazendo esquibunda até chegar.
Exatamente. E conseguem chegar e ele recupera todo mundo aqui. História fabulosa. Mas vamos voltar ali, ó. Como é que foi esse chamado do mar, cara?
E aí, esse relato do francês, eu achei maravilhoso. Mas eu não entendia. Falei, Cacilda, o cara chegou com os ombros triangulares de músculo e as perninhas finas que nem um palito de fósforo. Eu falei, caramba, por que você não tinha um assento... Por que o cara não tinha um assento deslizante? Pra remar como eu remei. Eu remei 6 anos na USP... Na raia olímpica da USP. No remo olímpico, 60% da força da remada vem das pernas, porque o teu pé fica preso num finca-pés e a bunda fica num carrinho com rodinhas. E o cara remou num banco fixo, assim, só usou o braço, tronco e braço. E aí começa a acontecer uma sequência de coincidências engraçadas e, sem querer, eu de repente estou desenhando uma rota no Atlântico Sul, e aí eu crio coragem um dia e vou procurar o Dabovi. Juntei todo o dinheiro que eu tinha e fui procurar ele na França, e aí ele me recebeu super, e ele já era uma figura altamente...
celebridade.
Era uma celebridade altamente popular, ficou ministro... não me lembro o cargo, dos negócios de Loisir Nautique, não sei o quê. E ele me recebe super bem. E aí eu pergunto para ele, por que você não tinha um assento deslizante, que nem no remo olímpico? Ele falou, por que você não me ligou antes, seu cretino? E aí eu me vejo envolvido com o projeto. E aí eu tinha o livro dele, eu levei o livro para ele assinar. E aí ele... assina no livro Pour Amir qui réussira, para Amir que vencerá. E esse livro eu tenho até hoje. E aí a história aconteceu. Aí eu começo a construir o barco no Rio de Janeiro. Mas não era o que eu queria fazer, porque o meu desejo de verdade era um dia tentar fazer um veleiro para conhecer a Antártica.
Tá.
Mas assim, eu não tinha grana para fazer um veleiro, mas para fazer um barquinho a remo, caramba, não é tão caro.
Sim.
De madeira.
Sim.
Fiz ele em madeira laminada no Rio de Janeiro.
Contou para as pessoas o que você pretendia fazer?
Então, a primeira vez que eu contei para algum amigo do remo, a reação era sempre a mesma: que é isso, você está louco, está fugindo do quê? E era uma época onde financeiramente eu estava muito enrascado. Assim, meu pai já não cuidava das coisas e eu estava tentando pagar as dívidas. E tinha executivo fiscal, tinha oficial de justiça na porta de casa. Eu estava de saco cheio. Eu queria fazer as minhas coisas e não ficar cuidando das dívidas do meu pai.
Uhum.
E na verdade, fazer o projeto do barquinho a remo, de uma travessia que ninguém tinha feito, era na verdade uma espécie de...
Fuga.
De fuga, isso mesmo. Era quase uma fuga. Esse amigo judeu lá, eu fiquei, no fundo, muito mais amigo do pai dele. O pai dele se chamava Jaime Pasmanik. E nessa época, eu tive um problema de um executivo fiscal monstruoso do meu pai, que não tinha pago impostos, não sei o quê. E eu consegui pagar e liberar todos os bens e não sei o quê, com dinheiro emprestado do pai desse amigo. O Jaime tinha uma fábrica de confecção feminina que chamava Core, de roupa feminina, né? Acho que nem existe mais, assim, mas era um negócio grande. Ele era um cara, e ele gostava muito de mim, ele me tratava com muita deferência, como se eu fosse um filho. Ele falou um dia, se um dia seu pai morrer, eu serei o seu pai.
Legal.
E ele me emprestou dinheiro. Eu tive um problema monstro, não consegui na última hora pagar. Meu pai, que ia assinar uma permuta por uma área que tinha um desapropriado dele, na última hora ele falou, não compro o que é meu. Eu falei, pai, mas nós vamos perder tudo. Assim. E aí nessa época eu estava devendo e eu não consegui pagar o Jaime um ano depois. E aí eu tive que pedir um empréstimo no banco francês e italiano, acho que o francês e brasileiro, não lembro. E eu fiquei alguns anos devendo dinheiro em banco. Quando o Jaime soube que eu ia fazer a travessia, eu tinha contado pro filho dele um dia, ele falou, Amir, do que você está fugindo? Ele achava que eu estava querendo, assim, sim, ou me matar de uma maneira heróica, sei lá.
Sim.
Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, seu Jaime, não precisa, eu vou pagar o banco. Então, muitos amigos acharam que era mesmo uma fuga. Mas, na verdade, era mesmo uma fuga, mas não uma fuga para o nada. Era vontade de fazer uma coisa real.
Uhum.
E não de, sei lá, de ficar vendo na televisão.
Você, pela leitura que você fez, você conversou com as pessoas que fizeram alguma coisa parecida. Como é que você tratou? Que idade você tinha?
Eu já não era mais novinho, quer dizer, eu já tinha 27 anos.
27 anos, né? Mas você...
Mas eu tinha zero de experiência do Marcelo. Você
estava casado? Você tinha filhos?
Não, eu casei depois dos 40.
E você... Como é que você avaliou a questão de risco, cara? De assumir um risco? A história desse povo que se atira para o oceano, né? Eu me lembro que eu estava lendo um livro uma vez, e o pessoal contando que eles recebiam o pagamento antecipado, entregavam para a família, porque não sabiam se eu ia voltar. Né? Então, me atiro ao mar sem saber se vou voltar, né? No teu caso, era uma coisa, havia um risco de você não conseguir voltar, né? Como é que você lidou com essa? Ou o risco nunca te preocupou?
Não, a primeira vez que eu ouvi falar que alguém tinha atravessado um oceano remando era um idiota inglês chamado John Fairfax, que era todo musculoso, e aí ele gostava de mostrar, fazer exibições públicas, mostrando as... Ele gostava de matar tubarões no braço, assim, um cretino que, graças a Deus, morreu. Assim, mas ele atravessou o Atlântico Norte e ele atravessou o Pacífico com uma mulher chamada Sylvia Cook. E eles saíram, acho que da Califórnia, e tudo deu meio errado, e eles foram parar na Austrália 360 dias depois. O mais incrível dessa viagem, de 360 dias,
um ano.
Um ano, é que na primeira semana ele brigou com a Sylvia. E eles ficaram 353 dias sem se falar.
Mudando um barquinho.
Eu falei, nossa. Depois teve o Shay Blitt e o John Ridgway. Os dois eram dois caras militares. O Ridgway era a patente mais alta e o Shay Blitt era a patente mais baixa. Só que ele inventa a história de atravessar o Atlântico Norte remando num dory. Dory é um tipo de barco inglês que se usava na pesca do bacalhau, nos bancos da Terra Nova, né? No lado americano. E E eles brigam e nunca mais se falam. Eles chegam na Inglaterra e a viagem é um fiasco, porque eles conseguem atravessar remando o Atlântico Norte, mas eles não se falam mais. E eu comecei a juntar essas histórias. Eu falei, Cacilda, se eu fizesse um negócio desse, faria sozinho, né? Muito mais fácil, né? Porque você não tem que remar o peso da comida e da água do teu colega. Desculpa. E sem querer, a viagem vai... Eu vou juntando as pecinhas. Aí tinha a história do remador também, que o Daboville, o francês que eu acabaria conhecendo, ele foi patrocinado por uma fábrica de sardinhas em lata da Bretanha, chamada Capitaine Cook. E ele dá pro barco o nome, para retribuir o patrocinador, ele batiza o barquinho dele de Capitaine Cook. E é uma sardinha que tem até hoje, assim, as nossas, desculpa, são muito mais saborosas. E aí, para agradar o patrocinador, ele só come sardinha em lata. Na viagem, no final, ele tem uma constipação intestinal, um entupimento intestinal. E eu, graças a um radioamador em Paraty, francês, eu descobri o relatório do médico que salva a vida dele pelo rádio. E o relatório do médico em francês é a coisa mais hilária do mundo para você ler. Você enxerga a situação, aí o médico explica para ele: agora você vai pegar a bomba de porão, uma fala marca da bomba, Anderson, você vai pegar a bomba Anderson, que tem um bocal de saída de 1,5 polegada, vai fazer uma redução de 1,5 para 0,5 polegada, vai colocar uma mangueira de 0,5 na ponta da mangueira de 0,5, vai fazer uma redução para 1/8 polegada, vai colocar um corpo de uma caneta Bic sem a carga, vai introduzir no reto e vai bombear 50 vezes dentro do próprio reto. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? É uma descrição completamente maluca. Eu falei, imagina o cara no meio do Atlântico com uma bomba Henderson bombeando por dentro do rabo. Para desentupir, porque ele, assim, eu falei, Cacilda, só por que o cara não fez uma dieta, né? Planejou uma dieta com uma nutricionista para. Teve furúnculo, não sei o quê. Pô, é só ter uma dieta correta, né? E aí eu conheço a Flora, que trabalhava numa empresa de alimentação no Paraná, lá em São José dos Pinhais. E ela se encanta com a ideia. Falou, claro, dá para fazer uma super dieta maravilhosa, com 6-7 refeições por dia, com nhoques italianos, com pastas maravilhosas, só não dá para ter carne fresca e legumes, mas tem os desidratados também, os legumes são desidratados. E liofilizados a gente faz só para a parte de emergência, que a gente chama ali, para a parte de misericórdia, né? Quer dizer, quando, se tudo der errado, aí sim. Sobrou. Você come... Sim. Liofilizado, que não tem graça, né? Porque você destrói a estrutura da comida. E aí essa empresa é a Nutrimental, e eles se interessam em bancar o processo todo. E assim, durante um ano, eu me matando para fazer o barco, e as meninas lá de Curitiba fizeram um programa maravilhoso, né? E desde então eu sempre tenho feito isso. Então hoje a gente consegue colocar num barco nosso, o Paraty 2, por exemplo, a gente já colocou 3 anos de autonomia total de suprimentos. Total. E é um... E desculpa falar isso, mas a gente come melhor do que num bom restaurante de São Paulo.
Imagina, você está falando aqui, eu estou me lembrando da expedição do Franklin, né? Que sai com 5 anos abastecido, com 129 homens, com comida em lata, e acaba todo mundo envenenado com escorbuto. O chumbo, escorbuto e todo o rolo por causa da comida que estava enlatada lá. Mas me fala mais uma coisa aqui, a questão do risco que você está me chamando, tá? Você ia se atirar numa coisa que você podia, havia chance de você morrer.
Então, à medida que você vai juntando as pecinhas, você vai derretendo o risco, porque eu falei, Cacilda, esses dois morreram. Mas morreram porque escolheram a rota errada, foram pelo caminho mais curto, a corrente era contrária no final, tá. Por isso que nunca chegaram. O outro que não deu certo foi, porra, não fez um plano, uma dieta. O outro, assim, havia uma sucessão de razões interessantes no fracasso de outras tentativas. Eu falei, caramba, se fizer tudo direito, dá para fazer. E aí eu percebi que o risco não era a exaustão física, é uma questão de paciência. A cada dia você tem que fazer um tijolinho, uma hora você faz uma parede, faz um muro. Uhum. E aí, eu, no começo eu achava a ideia ridícula, idiota, falei, meu Deus, quem que pode querer atravessar um oceano a remo? Mas, de repente, a ideia foi ficando, assim, interessante. E, de repente, eu estava, assim, profundamente envolvido. Mas eu estava com a cabeça fria, assim. Eu falei, bom, comida dá para resolver. É, não existia GPS, eu vou ter que aprender a fazer astronomia, navegação astronômica. Não tinha telefonia satelital, vou ter que fazer um curso de radioamador, tenho que tirar uma licença de radioamador. E assim eu fui juntando as pecinhas e... Claro que eu podia ter errado no projeto. Mas eu acho que eu fui muito feliz em buscar as pessoas para resolver cada problema. Então, uhum. Eu tinha uma namorada louca, o pai dela era Laura Falzoni. E o Luciano, o pai dela, era um super radioamador. Ele falou, amigo, você precisa ter um padrinho no radioamadorismo, não sei o quê, eu vou indicar para você o Álvaro, Ricardo de Souza. Ele tem uma fábrica de antenas, ele faz as bobinas de 20 metros, 40 metros, 15 metros. E o Álvaro abraçou aquilo como se fosse a missão da vida dele. As meninas de Curitiba, nossa, nós não podemos errar, senão o cara vai morrer. Sim. E assim, cada problema eu fui achando uma solução. Falei, putz, os tanques de água, né? Não dá para levar tanque rígido. Pô, vou fazer tanque de Hypalon. Hypalon é o material desses botes de borracha mais sofisticados. Hoje é o material que se usa nos tanques de combustível dos carros de corrida. Uhum. E tinha uma empresa aqui na Yervan Kesadikian, uma rua com nome armênio aqui em São Paulo. Tinha o Severino. Tinha uma fábrica que fazia botes infláveis e o Severino era um cearense lá que era um gênio de cortar e costurar. Hypalon.
Você está me lembrando as histórias que eu ouvi do Wilson Fittipaldi, cara, construindo o Copersucar. Que é aquela história. Não é que você compra um pneu aqui, compra um motor ali, conecta um no outro, compra. Tinha coisas ali que eram absoluto artesanato, porque simplesmente não existia aquilo. Sabe? Tanto que a gente, quando foi. Eu coordenei a reconstrução, né, do Copersucar. Cara, para achar o extintor de incêndio, nós tivemos que buscar no interior da Inglaterra, não sei o quê, porque não existe lugar nenhum. Né? Então você não só. Você não comprou um barco. Você teve que construir, teve que adaptar coisas que não existiam. Quer dizer, você desenvolveu uma tecnologia sua para isso?
Foi muito interessante. Não era minha tecnologia, mas eu fui assim...
Juntando...
Eu tinha uma proposta que atraiu muita... A maioria dos meus amigos, você é louco, o que é isso? Vai morrer. Mas quando você pegava um cara super técnico, né? Pô, eu não tinha dinheiro para comprar as vigias, por exemplo. Aí eu descobri um velhinho que tinha uma fábrica que fazia peças em policarbonato, nylon, polietileno, não sei o quê, sob encomenda. Aí eu falei, olha, eu preciso de uma vigia que se o barco capotar, eu posso usar a bomba externa tampando ela com a grossura do meu braço. Então eu abro ela de maneira que a água não entre, o braço tampa e eu consigo acionar a bomba de fora. Eram coisas assim... E ele fez essas vigias, fez as gaiutas, não sei o quê. Aí eu precisava de baterias que funcionassem se o barco capotasse. E aí descobri um outro senhorzinho lá perto do Parque Dom Pedro, ali perto da Celso Garcia.
Uhum.
O seu Vieira, tinha baterias Vieira. Ele fabricava baterias especiais. E aí ele falou, olha, vamos pôr dois tipos de bateria. Vamos pôr uma bateria selada, que naquela época não existia bateria selada. Ele fazia baterias com gel em vez de eletrólito líquido. Uhum. E a bateria de eletrólito líquido, ele falou, ah, eu tenho uma ideia, nós vamos colocar uma tampas de acrobacia aérea, de aviação. Porque os aviões que fazem acrobacia, eles têm uma tampinha que tem uma bolinha de chumbo.
É.
Quando passa de 50 graus de inclinação,
A bolinha tampa.
E aí o ácido da bateria não vaza no avião. Uhum. Então, assim, foi era uma diversão aquilo.
Quando você conta a história, cara, eu cruzei de barco, né? Na cabeça da gente tem um barco com dois remos. O que tem de tecnologia embarcada lá é brincadeira. Quando você fala a história da vigia lá, como é que você falou?
Vigia.
Tem tecnologia nessa coisa, não é que está na esquina ali.
Tinha dinheiro, então tudo então, foi feito. Você... Hoje, com o barquinho, eu restaurei recentemente e está lá em num espaço que a gente tem lá em Paraty. E você olha hoje e fala, nossa senhora, como eram soluções tão precárias, mas tão... O cockpit, a parte aberta do barco, eu sabia que as ondas iam durante a noite iam atravessar e ia ficar cheio d'água. Então foi desenhado para que aquela água funcionasse como lastro, assim. Mas a água tinha que entrar e ir saindo. Então eu não tinha válvula anti-retorno. O que eu fiz? Fiz buracos no casco, lixei com bastante cuidado, com lixa 300, não sei o quê, e pus bolinha de ping-pong. Tinha as bolinhas de ping-pong preso com um elásticozinho. Então a onda entrava, a água ia saindo e a outra onda não...
Não podia vir.
Porque senão ficava sempre entrando.
Sim, sim.
Eu queria que entrasse quando a onda estourasse, mas sim. Não queria que a água ficasse para sempre lá dentro. Então, assim, foi muito interessante.
O processo teu de montagem, do teu barco e tudo mais, eu imagino que seja um processo de... Você entra no flow, né? Você está tão focado naquilo que tem tanta coisa para resolver que aquilo acaba consumindo e você não tem tempo para... Ficar especulando sobre o que pode acontecer na viagem. Quando é que o medo bate e se é que bate, né? Se em algum momento você parou para falar, cara, pode ser que esse negócio não dê certo. E você lidou com isso?
Eu tive muito medo durante a viagem, muito medo. Não foi pouco medo.
Antes de sair, não. Até
antes de sair, não. Mas na hora, quando chegou o dia de sair, eu estava com muito medo. Mas eu também estava me sentindo bem, porque eu falei, Cacilda, finalmente eu estou fazendo aquilo que... Eu tenho que fazer. E eu tenho uma característica que é engraçada, assim, eu constantemente... Esse ano eu tive muito medo quando a gente foi para a Antártica, né? Porque pegamos um mar que, Deus me livre, não sei o que está acontecendo, se é o aquecimento global, mas estatisticamente até 10 anos atrás não tinha ocorrência de vento de 100 nós. Aqui na Terra do Fogo, Patagônia, nas Falklands... E a gente pegou uma pauleira atrás da outra. O barco veio do Brasil até as Falklands com 70, 80, 90 nós de vento. Dá um bruta medo. Mas eu tenho uma característica engraçada. Quando eu estou numa situação assim de altíssimo risco, eu fico bem-humorado. Eu começo a fazer piada, não sei o quê. Uhum. Eu acho que isso ajuda a acalmar os outros tripulantes.
Sim.
E eu fico, bom, agora, putz, não resolver isso até daqui 20 minutos, estamos mortos, o que a gente vai? Vamos abrir o bar? Vamos fazer alguma coisa legal, já que vou morrer, né? Uhum. Para comer, vamos fazer um troço diferente, é a última refeição. Então, assim, eu não sei porquê, eu fico muito bem-humorado quando eu estou nessas situações de alta tensão.
Uhum. Lá, sozinho, você ficou assim?
Eu falei, putz, eu tenho que me livrar dessa maldita África. Eu não estava nem aí com a travessia. Eu sabia que o primeiro passo para a travessia dar certo era eu me afastar rápido da África. Eu tinha que, o mais rápido possível, ficar 200, 300 milhas da Costa dos Esqueletos, que é uma região perigosa. Quer dizer, eu entendi que o grande risco, na verdade, não era a travessia, eram as condições da travessia. Tem um trecho em que a gente está muito perto da costa, de uma costa totalmente inóspita e legalmente inacessível, que é a área de exploração hoje dos diamantes da Namíbia. E além de ser um litoral mais inóspito de todo o continente africano, as ondas começam a arrebentar 2, 3 quilômetros antes de crescer. Se você se aproximar de uma praia da Namíbia, ferrou, né? Você chega na praia picadinho, né? E além disso, se conseguir chegar vivo, ainda você vai preso, porque é uma área de diamantes lá, não pode. Então era assim, tinha essa pressão assustadora da Skeleton Coast, da Diamond Area, não sei o quê. E aí, à medida em que eu fui vencendo as etapas, quer dizer, ufa, na primeira semana, finalmente eu estava a 250 milhas da costa. Agora não tem mais risco de morrer náufrago na África. Bom, agora tem que resolver o problema dos tubarões que estão enchendo o saco. Vem toda noite ficar se esfregando. Aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo que, na verdade, eles não é que eles vêm querer atacar. Eles querem saber se esse trocinho boiando ali...
Dá pra comer.
Dá pra comer, exatamente. Eu falava, filha da mãe, mas você já veio ontem, de novo? É. Porque às vezes vinha o mesmo tubarão, tinha um tubarão que tinha uma marca nas costas. Uhum. Eu falei, filho, você já veio ontem, pra que que tá raspando de novo? Você fica irritado. Você começa a conversar com os peixes, com... Uhum. Aí depois eu percebi que aí... No meio da viagem, eles pararam de se esfregar e começaram a bater no casco. Eu falei, não, peraí, que é isso? Mas por que vocês estão batendo agora? Aí eu descobri aonde eles se esfregaram, eles tiraram a tinta venenosa, o anti-fouling, para não crescer craca, e começou a crescer uma craquinha chamada lepas, que começou a frear o barco. E aí, nessa época, eu já tinha entendido que eu era uma espécie de um centro, de um micro ecossistema, porque os peixes voadores batiam no casco à noite, caíam, os dourados ficavam em volta para pegar os voadores que ficavam tontos quando batiam no barco. E os dourados gostam dessa lepa, mas eles não conseguem tirar, porque eles são meio prognatas. E aí os tubarões começaram a bater nos tufos de lepas para soltar eles na corrente, aí os dourados em frenesi iam comer as lepas, e aí os tubarões atacavam os dourados. Eu falei, cacilda, os caras estão me usando de instrumento de pesca.
Que loucura, cara.
Então eu fui... era uma época de ignorância também, né? Hoje, se eu falar para as minhas filhas... Olha, filho, olha uma baleia, pai. Não é uma baleia, é uma humpback macho de não sei o quê. E eu não sabia a diferença de um tubarão para o outro, de uma baleia para outro.
Se você encontrasse hoje um cara de 27 anos que vai falar para você, amigo, eu também vou atravessar o oceano. E que você fala para ele?
Cada seis meses aparece um no escritório.
E aí?
E eu acho que nenhum deles vai ter sucesso. Porque todos vêm com a mesma... Eles leram um livro e, de repente, eles querem incorporar o prêmio, eles querem a glória, o sucesso, o patrocínio. Falei, filho, se você não tem competência financeira para fazer um barco de 100 mil reais, você nunca vai fazer nada. 100 mil reais, é o preço de um carro, financia, mas cadê o barco? Não, porque eu já tenho o preparador físico, já tenho o meu coach para fazer palestra, já tenho o assessor de imprensa, já tenho o editor do livro que eu vou... Filho, o barco, faz o barco. Se você não tem competência de fazer o barco, você não merece ir para o mar. E se for, vai morrer. Uhum. Então, assim, eu perdi um pouco a paciência de falar com esses caras, porque, assim, tem dois ou três por ano que... Bom, e eu, assim, dou toda atenção, falo, olha, você pode fazer assim, procura um bom desenhista, o barco vai capotar, então você tem que ter um barco feito para capotar e não tentar fugir desse problema, uma expressão que eu aprendi, que eu gosto muito, você tem que abraçar o problema, dormir com esse problema. Sim. Então pensa que você não pode querer evitar um dos problemas, uma capotagem, você tem que conviver com esse problema, então você tem que ter um barco pensado nesse sentido.
Sim.
Eu espero que algum tenha...
Passa pela tua cabeça que um desses caras pode morrer por tua causa?
Passa, me preocupa muito.
Porque isso. Você escreveu um livro e inspirou esse cara a fazer uma loucura e ele se matou?
Muito. Tem um cara de Minas que eu acho que é o que mais avançou, mas ele evaporou agora com a Covid, faz quase um ano que eu não escuto, mas já era para ele estar com o barco pronto. Mas ele foi, assim, ele fez um projeto muito bem feito com um projetista... Eu acho que britânico, que é um grande desenhista de barcos, fez o projeto de alimentação bem feitinho, a parte de comunicação, tirou o Yacht Master, né, a habilitação internacional, que tem um problema legal também, você tem que estar legalmente habilitado. Fez o curso de radioamador, não sei cadê o barco dele. Espero que ele não morra.
Você em algum momento, você fez a travessia. Legal, conseguiu fazer a travessia e tudo mais. Em algum momento, passou pela tua cabeça que aquilo poderia representar um começo de um negócio, aquilo seria um business, aquilo seria um meio de vida? Como é que você transforma essa, digamos assim, essa aventura inicial em algo que acaba que, pô, a tua vida a partir dali tomou uma direção? Eu não sei se até então você tinha a ideia do que aconteceria depois, né? Depois eu cumpri isso aqui, o que vem pra frente, né? Aí tua vida virou mar, a tua vida virou barco, a tua vida virou essas viagens de aventura e aquilo que você falou no começo. Eu sou um cara aqui, como você se definiu? Construtor de viagens.
Construtor de
viagens. Isso, né? Como é que isso... Você Bom, chegou a entender
foi,
isso?
Foi um período de aprendizado muito grande, porque eu era literalmente um pleno ignorante de coisas do mar e de barcos. E esse processo de 2-3 anos de preparação, de fazer o barco, foi uma grande escola. Assim, uma grande escola onde eu aprendi a mexer com rádio, aprendi a laminar resina epóxi, construir com madeira moldada. Mas o que eu queria mesmo era fazer um barco para ir para a Antártica, um veleiro.
Tá.
E eu sabia que estava muito longe disso. Então, eu nunca pensei assim no resultado final, se vai ter sucesso, se não...
Por que Antártica, amigo?
Não sei por quê.
Por causa do Shackleton?
Por causa do Shackleton, acho, por causa dos livros que eu tinha lido.
É isso que eu estou querendo chegar. Sempre um livro, sempre tem um livro.
Não, por causa de Paraty. Em Paraty, a maioria dos veleiros, os primeiros veleiros pioneiros, barcos privados que foram para Antártica, que não eram navios... A maioria deles parou em Paraty.
Tá.
Como eu era o cara em Paraty que falava francês, todo mundo me chamava, ô amigo, tem um gringo aí. Vai lá falar com ele, fala pra ele ficar aqui, fala pra ele ir pro cais, que ele vai encalhar, não sei o quê. Então eu fiquei, acabei conhecendo o Jérôme Assale Ponce quando eu mexia com gado, eu tirava leite. 9 anos eu fui produtor de mussarela. Vendia leite pro seu Aloysio de Castro lá na Rua da Praia, não sei o quê. Tinha uma funcionária que só enchia o saco e dava nó, porque eu trazia uns latões de leite e vendia em, imagina, sem CIF, sem nada, vendia em saquinho de 1 litro de leite. Então tinha uma menina que só o trabalho dela era encher saco e dar nó. Porque ela enchia o saquinho de 2 litros, botava 1 litro e o resto do plástico era para poder dar o nó.
Sim.
E aí aparece um casal francês que fica 7-8 meses em Paraty, caçando e pescando no meu sítio. Eles ficavam caçando paca e pescando e cozinhando nos potes de vidro, que em francês se chama bocal. Os bocos são potes, aquele pote que tem um araminho que você fecha, que tem uma borracha laranja.
Sim, sim, sim.
Então, é uma técnica de conservação francesa maravilhosa. Você pega uma panela de pressão dessas francesas que a borda abre para fora e não para dentro, e você consegue pôr 7 bocôs ali. Você põe 7 na panela de 7 litros, eu acho. E aí você cozinha, por exemplo, cassoulet, feijoada, rabada, com esses pratos, marisco, sei lá, marisco com feijão. Você cozinha, que é um prato que, putz, fora da geladeira dura algumas horas. Você cozinha isso num bocô durante 3 horas, a pressão gera vácuo dentro do pote de vidro. E
preserva.
E isso dura anos, dura 5-6 anos sem geladeira. Bom, eles fizeram quase 1000 bocôs em Paraty. Eles ficavam os dois cozinhando dia e noite. E o objetivo deles era invernar, passar o inverno.
Tá? Então eles estavam preparando para a viagem.
Para ir para a Antártica.
Para levar para
Antártica, para poder ficar um ano lá. Porque esse francês, que se tornou talvez uma das figuras mais lendárias da história náutica francesa, e está vivo até hoje, mora na... me deu uma ilha de presente.
Ilha?
Uma ilha, nas Falklands. Ele falou, Amir, você gosta de terra? Eu tenho... Eles ganharam o arquipélago de Beaver Island, o casal. Depois que eles invernaram na Antártica, eles tiveram um filho na Geórgia do Sul. Dentro do barco, sem médico, sem hospital.
Cara,
e ela escreveu um livro maravilhoso, maravilhoso também, que não fala de aventura, que fala da emoção, do quanto foi profunda a experiência dos dois ficarem sozinhos na Antártica durante um ano e terem um filho lá. Porque ela engravidou e acabou tendo o filho. E aí, como ela era australiana, cidadã do Império Britânico, as Falklands, eles dão terra para você. E eles têm 19 ilhas. Ele falou, a gente tem ilhas que a gente nunca pisou. Você quer uma? Eu falei, eu quero.
Você é dono de uma ilha nas Falklands.
É meio que na brincadeira, mas eu sei que se eu for lá fazer uma casinha, putz, sim, eu ainda vou ganhar algum dinheiro, porque o governo lá, ele subsidia você para ocupar as ilhas, que tem muitos, são milhares de arquipélagos. Uma região muito pouco conhecida do sul-americano.
Como é que, Como é que vira business, cara? Como é que vira um negócio esse teu das viagens?
Não virou um negócio, foi tudo meio que por acaso. Então a viagem acabou, aí tinha um cara de Paraty, que era o Roberto Mulaerte. Ele foi para a Bahia, ele falou: Amir, parabéns, muito bem, fez uma coisa que ninguém fez. O barco está limpinho, está cheiroso, agora você vai escrever um livro. Eu falei: Roberto, eu tenho conta para pagar, não sei o quê. Não, você desculpa, mas tudo que você fez para mim não representa merda. Ele falou assim: merda nenhuma, até você escrever um livro. Agora você tem uma história bonita, feliz, você vai escrever um livro. Não tem sentido o que você fez enquanto você não fizer um livro. Mas como assim, Roberto? Nunca escrevi um livro, nem nada. Ele sabia que eu gosto de escrever. E modéstia à parte, eu gosto de escrever bem. Eu já tinha alguns artigos publicados que eu fazia para amigos que trabalhavam.
Ah, teu texto é excelente, cara. É muito
tinha
bom.
Uns textos sobre canoas brasileiras, que é um assunto que eu gosto e domino. Ele falou: você tem um texto bom, nós vamos dar duas garrafas de uísque para você, vamos fazer uma entrevista com 5 jornalistas e vamos publicar o livro, porque tinha saído na capa da Veja a história. De repente, eu era um ilustre desconhecido, tinha um jornalista de São Paulo que me ajudou muito, que era o Luiz Carlos Ramos, que soube da viagem, porque eu fui procurar ele e não queria falar com ninguém, porque ele tinha feito uma entrevista sobre uma matéria sobre a Namíbia. Então, e na época o estado de São Paulo era uma potência, você entrava numa redação com 400 jornalistas. Eu fui outro dia na mesma redação, dá vontade de chorar. Tem um gato,
sim,
fazendo xixi no canto, tudo, umas favas, né? E esse cara falou: Amir, você vai ter muitos problemas burocráticos, porque a Namíbia é ocupada pela África do Sul, tem o problema do apartheid, você vai ter muitas... É melhor tratar desse seu projeto não como uma aventura. Tem que ser como uma coisa científica ou uma experiência de sobrevivência, porque você vai ter que justificar por que você está levando um barco para lá. E ele tinha razão, o grande desafio foi a... Então o que ele fez? Ele soltava cada dia sim, dia não, ele soltava no Estadão, nunca na coluna de esportes, sempre na coluna de cidades, uma notinha. O remador brasileiro, não sei o quê, transportou a embarcação, não sei o quê. Sempre um tijolinho bem pequenininho assim. Quando o barco ficou pronto, ele safou minha... Ele deu uma matéria, finalmente o navegador brasileiro consegue autorização dos brasileiros, não sei o quê, para ir transportar o barco para a África. Eu falei: nossa, eu não consegui a licença da CACEX, da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Não conseguia.
É impressionante.
Foi mais de um ano, não saía. Eu falei: nossa, liguei para o meu amigo que trabalhava na CACEX, falei: porra, que legal. Pô, você viu no jornal, saiu uma nota grande falando que finalmente a CACEX liberou. Ele falou para mim: Amir, a CACEX não liberou. Eu falei: não liberou? Eu tava quase louco, tava encaixotando o barco aqui em Interlagos. Porra, comemorei, não sei o quê. Aí não aguentei, às 10 da manhã, liguei pro Luiz Carlos Ramos, no estado de São Paulo, no Estadão. Eu falei: ô Luiz Carlos, não liberaram. Você deu uma notícia falsa. Você deu uma notícia que não é verdade. E aí ele falou: Amir, jornalismo às vezes constrói a verdade. Você me liga às 4 da tarde. E às 4 da tarde tinham liberado. Porque deu tanto escândalo na CACEX, claro, que o cara forçou. Ele deu uma notícia que...
Libera essa merda logo aí para tirar a gente dessa...
A notícia dele de manhã, ela era uma mentira, e à tarde ela virou uma verdade.
Cara, isso em tempos de fake news, você é bravo, né?
E aí o que aconteceu foi que a repercussão da viagem foi estrondosa.
Sim.
E aí o Roberto Mulaert conseguiu uma proposta de uma editora, que era José Olímpio, que era a editora dos principais autores brasileiros, não sei o quê. E nós assinamos o contrato, levamos os diários, meus diários, e ele falou: você não abre os diários. E eles fizeram uma proposta de pagar um FII, que era uma fortuna na época. Não me lembro agora, mas acho que era alguma coisa tipo 50 mil dólares. assim,
para você escrever o livro?
Para eu escrever o livro, porque a José Olímpio estava em recuperação judicial e os donos, a família dona da Xerox, os Gregory, tinham comprado para ressuscitar a José Olímpio, que era uma editora muito tradicional.
Sim.
E o primeiro lançamento, o primeiro título que eles iam publicar era o título da história do Remador. E aí o Roberto, que é muito craque com grana, de fazer contrato, ele falou, não, tem que pagar por isso. Não. E ele fechou um valor que na época nenhum autor brasileiro jamais tinha recebido, $50 mil. Dava para comprar 3 casas de 700 metros na Vila Maria. E aí o contrato tinha um pequeno erro. Não tinha data para entregar os originais. Eles assinaram o contrato, pagaram, eu fui para o Rio de ônibus com o Roberto, que estava em Paraty. Recebemos o cheque, eu dei 10% para ele, 20%, dei $10 mil para ele. Fiquei com 40%. Dei o cheque para ele, depositei o cheque na minha conta e aí fomos na reunião para entregar os originais. Quando eles abrem os originais, só tinha números e palavras, não tinha uma frase de texto. E aí eles falaram, que isso? Cadê os diários da viagem? Eu falei, não tem. Eu escrevo uma página por dia, o código meteorológico, e só boto as palavras dos eventos que aconteceram, não tem frase. Eu vou escrever um livro. Mas como assim? Não, nós temos que lançar amanhã, porque, imagina, está na capa da Veja, aquela época.
Sim.
Hoje é uma vergonha sair na capa da Veja, são bandidos e corruptos. Inclusive os próprios jornalistas, né?
É.
Mas na época não, era uma glória ser... Foi a capa da Veja mais vendida durante anos.
Eu me lembro dessa capa, cara.
Era linda.
Eu me lembro da capa.
Falei, não, mas o timing, o momento de marketing, não, que é isso? Não, tem que sair em uma semana o livro. Bom, eu levei um ano para escrever o livro. Eles ficaram tão putos, mas tão putos, os caras da Xerox. Fomos enganados pelo Remador do Atlântico. O cara ludibriou. O contrato não tem data. E eles contrataram no Rio de Janeiro um advogado em São Paulo, que durante 10 meses, todos os dias, às 8 horas da manhã em ponto, tocava a campainha da minha casa, falava, bom dia, senhor Amir, quantas páginas o senhor escreveu ontem? Eles ficaram inconformados. Quando o livro saiu, ninguém, eu não era mais conhecido, tinha evaporado.
É, foi os 100 dias entre céu e mar.
Foi os 100 dias entre céu e mar.
Tá.
E o livro foi
um sucesso.
Foi um sucesso. É. Então, o marketing de livro é uma coisa muito...
Ah,
eu acabei ficando amigo desse advogado, doutor Tupi. Doutor Tupi.
Eu sei bem o que você está falando aí.
Mas o que aconteceu? Depois de 10 meses, eles falaram, puta, nós temos que tirar algum suco do maldito Remador do Atlântico, desgraçado, enganou o departamento jurídico de uma empresa como a Xerox do Brasil. Temos que tirar alguma desgraça desse cara. Manda ele fazer uma palestra lá no Recife. E aí eu fui fazer uma palestra no Recife para... E a palestra foi um sucesso. E aí o pessoal de Salvador falou, pô, a gente ouviu falar da palestra do Remador, será que não dá para mandar ele para Salvador? Aí, pá, outra semana eu fui para Salvador. Aí o pessoal de Natal falou, pô, porque a Xerox na época tinha uma atividade mais ou menos criminosa, né? Eles colocavam máquinas de Xerox na sua casa, no seu escritório. Era um contrato, assim, leonino, porque... Era uma mistura de leasing com locação, com venda. Você nunca se livrava mais da máquina.
Sim.
Eu tive no meu escritório, eu me livrei da máquina com uma ferramenta muito, muito potente, que era um machado.
Uhum.
Eu meti o machado na máquina e falei, vocês têm que trocar. E aí eu não deixei eles colocarem a nova.
Uhum.
Porque você não terminava nunca o contrato. E de repente o Tupi falou, pô, mas que história é essa? Uma semana você escreveu uma linha? Eu falei, ó, vocês mandam fazer palestra? Agora eu tô fazendo palestra em Belém, em Manaus, em Brasília, em Goiânia, em Curitiba. Vocês que chamaram. Não deu para escrever nada essas semanas porque eu tava fazendo palestra.
Mas abre uma frente, que é a frente das palestras você, que se revela um
belíssimo
negócio.
E aí começa a história, você perguntou do business.
Uhum.
Não é um negócio que eu quis fazer. É um negócio que aconteceu por...
Sim.
Naturalmente.
Meu cara, deixa eu caminhar aqui para o nosso final, que você tá apertado aí. É, só uma última reflexão aqui. Eu li muito a respeito dos aventureiros de todo lado, que eu sou fascinado por isso. Tem uma coleção de livros gigantesco aí. Os caras que subiram no Everest, o pessoal do Polo Sul, o pessoal do Polo Norte, a turma dos astronautas e tudo mais. E em 2018, pela primeira vez, consegui ir para Washington e fui visitar o Museu Aeroespacial. Lá no
que show.
Lá em Washington, né? E a hora que eu entro lá, cara, pô, a minha infância volta inteirinha e eu vejo lá os heróis, os astronautas todos. E cheguei no lugar que tinha, tava lá as duas capas, tava o Mercury e tava a Gemini, as duas primeiras do projeto que culminaram depois do projeto Apollo e tudo mais, né? E ali, a hora que eu olhei aquilo, pela primeira vez eu vi na minha frente a nave verdadeira, né? E você tá com a portinha aberta e você olha aquilo dentro e fala, meu, tem que ser muito louco pra entrar num treco desse aí, bicho. Tem que ser muito maluco, cara. O cara vai entrar nesse buraco aqui, vamos trocar uma porta, ele não tem por onde sair, vou acender um foguete no rabo dele e vou mandar esse cara pra atmosfera. Sei lá se esse cara volta, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara...
Era um mundo analógico, imagina, não tinha...
Claro, mas eu falei, é o mesmo espírito esse cara tem que um português teve quando entrou numa nau de madeira e se jogou no mar para chegar não sei aonde. Um viking, né, que se enfiava para ir pro fim do mundo, né? O Mallory, que vai tentar chegar no topo do Everest e morre no meio do caminho. Então, todas as histórias têm essa coisa estranha que é esse chamado, sabe, para um cara falar, cara, eu vou colocar minha vida em risco em nome de descobrir alguma coisa, né? Isso está no espírito de todos esses aventureiros, quando você pega esses caras que são os verdadeiros, não os econômicos, não os marqueteiros. Não estou falando de marqueteiro nem dos caras que querem ganhar dinheiro com isso, mas o cara que vai com aquela frase do Mallory, né? Por que você vai subir o Everest? Porque está lá. É porque ele está lá, né? Que é isso, cara? Que espírito é esse que eu acho que você em algum momento incorporou, não sei se incorpora ainda, mas de ter essa coisa de, cara, se é pra... Tem uma viagem pra Marte? Tem, eu me candidato, eu quero ir pra Marte. Cara, mas você não vai voltar nunca não, mas eu acho que vale a experiência, a descoberta. O que que é isso, cara? Que chamada é esse?
Não sei, talvez seja uma herança do meu pai. Meu pai tinha essa... Como eu disse, ele não era empreendedor, era um homem difícil, polêmico, mas ele tinha essa sede de descobrir, de ir para lugares novos, diferentes, de abraçar uma cultura que ele não conhece, essa curiosidade. E eu tenho essa curiosidade. Isso é uma... Não sei se é genético, mas eu gosto muito de executar, de fazer acontecer.
Uhum.
E eu percebi que tem duas maneiras de você viajar. Você pode ir para lugares incríveis, fazer coisas que ninguém fez, mas você pode viajar, você vai viajar como passageiro. Mas tem um outro jeito de viajar, onde quando você é o condutor do processo. Eu gosto de conduzir o processo. Então, você fala, ah, carreguei a bandeira do Brasil. Eu desfraldei a bandeira do Brasil por todos os graus de longitude do planeta. Todos. Eu estava no comando. Eu estava segurando a bandeirinha. Estava amarrada nas minhas costas, nos tais, duas vezes, com barcos diferentes. Os dois únicos barcos até hoje no mundo que contornaram a convergência inteira,
uhum,
foram esses barcos. E o prazer de você sair do mundo da intenção e ir lá e, pumba, fazer, é indescritível. Eu acho que essa é um motor de todos esses caras.
Uhum.
Dos caras que têm profissões hoje de alto risco, que não são necessariamente... celebridades, não sei, uhum, o que, são pessoas invisíveis, mas brilhantes, né?
Então... Eu publiquei um podcast essa semana atrás falando do que os gregos criaram o conceito da hubris, né? Que a hubris era aquela a maneira de se comportar que do arrogante que vai contra os deuses, que não sei o que acaba se ferrando porque os deuses castigavam, né? Esse comportamento. E que depois nasceu o conceito do orgulho hubrístico, né? Que é o cara que tem o orgulho não do processo, não da conquista, não da obra, mas o orgulho daquilo que ele é, da arrogância, porque eu sou mais o jogador de futebol que para o ônibus, ele desce com o cabelinho, não sei o quê, com fone de ouvido, não dá bola para ninguém, e é o gostoso, estou mais preocupado com a tatuagem do que com a... Em amarrar o tênis perto da placa para ganhar dinheiro do que em fazer o gol em si, né? Que é o orgulho hubrístico, né? O orgulho do que eu sou fodão, né? E tem um outro orgulho, que é o orgulho autêntico, né? Que é esse, cara, da obra, né, cara? O orgulho daquilo que eu constituí, o orgulho do tesão de ver o meu projeto saindo do papel, dando certo, funcionando e chegando... Acho que é a mesma coisa, né? Nós estamos falando, né?
Esse é um lado muito... Para mim é muito gratificante. Então, outro dia, semana passada, eu levei o barco de Paraty para o Guarujá, né? E aí você fica olhando assim, putz, falei, como é que eu fiz uma loucura desse tamanho, né?
Uhum.
Nossa senhora, o bicho é lindo de morrer, é lindo, tem uma história agora. E eu gosto muito, assim, gosto muito das cicatrizes, das marcas, que, sim, cada uma tem uma historinha.
Sim.
E mesmo no caso dos barcos, né, os arranhões, um amassado que foi durante a invernagem na Antártica, durante a segunda volta ao mundo, durante um encontro com um baleeiro. Então, assim, é muito legal você tirar do papel e fazer. Uhum. A grande alegria que eu tive quando eu pisei na Praia da Espera na primeira travessia não foi a de vencer o Atlântico, de realizar meu sonho, superar os limites e essas baboseiras de autoajuda aí que todo mundo lê. Foi o prazer de ter um plano e cumprir.
E executar.
Executar. É, sim, muito legal. Sim. E eu tinha essa frustração. Eu estudei economia quase 5 anos, né? Fiz um curso de administração. Eu nunca tinha feito um projeto, tirado um projeto do papel. E os meus professores também não. Afonso Celso Pastore, Carlos Viacava, Paulo Iocota, Delfim Neto, João Sayade, Eduardo Suplicy. Porra, filho, vocês estão me ensinando como é que faz um banco? Cadê o banco que você fez? Nenhum fez um banco. O único que fez um banco foi o Sayade lá. O João Sayade tinha um banco. Mas os outros não, era tudo teorias, teses, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa com um carrinho de pipoca, pelo amor de Deus, quero um carrinho de pipoca, não é possível. Então eu tinha essa sede de executar um projeto.
Sim.
E curiosamente, o primeiro projeto que eu executei não tinha nada a ver com economia, era a história do barco. E isso acabou virando mais de 40 viagens para a Antártica.
Legal. O que você faz hoje? Você tem uma empresa... Bom, eu sei que você é um palestrante profissional.
Eu não me considero assim. Eu sou chamado, não sei por quê.
Porque... Mas é porque é bom, porque tem história, porque você inspira as pessoas.
Eu tenho dificuldade para falar em público, sou tímido, meio atrapalhado.
Mas a tua palestra é uma delícia, cara. Ela é muito legal. Eu tive a chance de assistir e, cara, é muito boa. E estou te falando sincero. Eu sou palestrante profissional, eu vivo disso, tá? Faço... Já fiz mais de 1000 e tantas palestras por aí. E eu sei reconhecer o cara que tem... Você tem bala na agulha, você tem o carisma, tem tudo isso, embora seja tímido e tudo mais, mas você domina bem. Mas eu entendo que isso não é... Tanto que quando eu te pergunto o que, que você faz, você não fala, eu sou palestrante. Não é o teu... Como você falou, eu sou convidado, eu vou e faço, né? Mas você tem também uma empresa que leva, organiza a viagem, leva pessoas... Tem alguma
a
coisa
gente está
assim?
Fazendo isso de maneira profissional hoje, mas também eu faço pelo prazer de fazer, não é como ganha-pão. Como ganha-pão, eu tenho uma empresa de planejamento e pesquisa, onde a gente faz só projetos especiais. Então a gente, nós montamos os primeiros flutuantes normatizados no Brasil. Eu acabei montando uma base náutica em Paraty, onde eu tenho 300 clientes hoje, e onde trabalham lá umas 600 pessoas. Então é um negócio que eu gosto profundamente, e que é o nosso ganha-pão.
É base náutica, é um...
É uma marina, é
uma
molhada.
Marina. Tá.
É. Faço outro. Estamos fazendo um projeto de um primeiro condomínio verdadeiramente sustentável no Brasil, com unidades habitacionais de custo baixo.
Lá em Paraty?
Lá em Paraty. É um projeto muito interessante. E agora a gente está mexendo com um projeto muito bacana de casas flutuantes. A gente usa essa estrutura de flutuantes que a gente desenvolveu.
Sim.
E eu descobri que, bom, isso todo mundo sabe fora do Brasil. No Brasil não tem essa cultura ainda de usar os espelhos d'água, as represas, os rios, não sei o quê, para moradia. Uhum. E é muito mais barato, sanitariamente é muito mais saudável e sustentável. Só que a gente ainda não tem uma legislação. Nos Estados Unidos é muito comum, em Portland, mesmo em São Francisco, Vancouver, no Canadá, Seattle, os bairros que eram os bairros pobres antigamente, das pessoas que não tinham dinheiro para comprar um lote para fazer uma casa, eles construíam as casas sobre flutuantes de madeira. Uhum. Aí eles normatizaram isso com o uso do EPS, né? Expanded Polystyrene, o isopor, né? E hoje tem uma norma internacional que a gente segue e eu estou bem entusiasmado. Aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu fiz vários flutuantes, alguns são para instalações de luxo, outros para montar marinas, outros para montar hospital, não sei o quê. Mas aconteceu uma coisa engraçada, eu estava dando uma espécie de uma entrevista para aquela fundação Rubem Alves. Sim. O Rubem Alves foi um grande educador e a metodologia dele hoje é vendida para muitos países no mundo. E terminou lá o evento, eram essas palestras digitais aí. Terminou o evento e a diretora falou: puxa vida, eu moro aqui na beira do Rio Piracicaba, o que, que a gente pode fazer? Você ajudaria a gente a fazer um movimento para a gente atrair a atenção dos rios, porque o nosso rio está totalmente poluído e vai terminar em Buenos Aires. Imagina, o Rio Piracicaba vai dar no Tietê, que vai dar no Paraná, vai dar em Buenos Aires, no Prata. E aí eu falei: olha, você desculpa, assim, esse negócio de movimento, de abraçar, de dar as mãos, de fazer ONG, isso não leva para lugar nenhum. Sabe de uma coisa? Você quer fazer uma coisa eficiente, efetiva, contundente, tem que inverter o olhar. Nós temos que inverter o olhar. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, é o último plano que a gente enxerga na nossa cidade. Tinha que ser o primeiro. São Paulo tem 3 rios, tomando ATI, Pinheiros e Tietê. Tinha que ter um anel fluvial. Para transportar cargas especiais, para a gente desfrutar dos rios. Sim. E é tudo que a gente não quer nessa cidade, a gente joga em malditas campanhas do Estadão, tudo mentira.
Eu chamei isso da a merdovia do Tietê. Ia ter a merdovia do Pinheiros e a merdovia do Tietê.
É, mas eu fiz a hidrovia Tietê-Paraná inteirinha, com um barco grande. E quando você chega em Pereira Barreto, a merdovia daqui, quando chega lá, a água é cristalina e potável. O rio Tietê fica potável, ou seja, a natureza tem esse poder de regenerar. E ela falou: mas o que a gente pode fazer? Eu falei: eu vou dizer o que pode fazer, eu tenho muita vontade de fazer isso. Tem que entrar dentro do rio. Entrar dentro. Mas como que nós vamos entrar no rio? Eu falei: bom, o meu sonho há muito tempo é fazer 6 flutuantes, 6 ilhas flutuantes de 225 metros, de 15 por 15, 225 metros, colocar um cubo de vidro, tipo o Apple lá, um cubo de vidro, e pôr uma sala de aula dentro do rio. Aí você põe 80 alunos ali dentro, com 2 professores fazendo uma explanação dentro, vai mudar a vida desses moleques. No final do dia, você tira os alunos de lá, e aí você convida para ir lá assistir uma palestra sobre o Tietê, sobre o Pinheiro, você convida os executivos das empresas que estão jogando seus efluentes no... Esses caras vão ficar... Eles nunca entraram dentro do rio. Eu pertenci à última turma que remou no Rio Tietê. Pô, quem remou dentro do Rio Tietê tem uma outra visão. Sim. Aí você inverte o olhar. Ela falou: mas como assim? Eu falei: é fácil, a gente monta os flutuantes, 4 flutuantes, e a gente constrói uma sala de aula flutuante dentro, com ar-condicionado, com uma copa e 2 banheiros. Em cima a gente põe um mirante. Você vai ver como muda. E quem me alertou para isso foi o pai de um amigo meu, que é um cara multibilionário, aí, maior fabricante de policarbonato do mundo. E ele vai para Paraty de vez em quando, e ele, assim, é obrigado, por causa do cargo dele, está sempre cercado de seguranças, e eu gosto de sequestrar ele, seu Henri. Aí, um dia desses, eu sequestrei ele da casa do filho dele, que é a vizinha da minha Marina. E ele achou que eu ia levar ele para a cidade para fugir do segurança de carro. Eu falei: não, senhor Henrique, nós vamos de com um botinho de levar cimento lá da Marina, um bote vagabundo de alumínio. Os seguranças ficaram loucos, né? Aí eles foram para a cidade, acharam que eu ia desembarcar ele no centro histórico, chique, lindo de morrer. Eu falei: não, nós vamos até Rio Santos, vou mostrar para o senhor todas as saídas de esgoto do rio. E aí ele falou: nossa, Mir, é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, inverter o olhar. Quando você entra no rio, você tem uma visão completamente diferente. E aí ele me citou o caso de 2 cidades no mundo que fizeram isso, onde o rio era o último plano de preocupação e se torna a alma da cidade. E os rios, uma cidade dessas é no Texas, se não me lembro o nome, e a outra é na Coreia do Sul. E eles transformam a lixeira da cidade, que era o rio, no centro, na alma, na coisa mais bonita da cidade, despoluindo 100%. E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que...
E esse teu projeto está desenhado, tá? Ou isso é só um sonho ainda?
Não, nós estamos construindo os flutuantes. É. Pô, não sei se eu vou vencer a burocracia, se vem alguma CETESB da vida, vai encher o saco com autorização, mas nós já colocamos para a encrenca da Nike. Imagina, uma coisa publicitária completamente ridícula. A gente colocou uma ilha flutuante na frente do antigo Banco Santos ali.
Tá.
Para pôr uma bola da Nike com uma projeção desses jogadores de cabelinho cortado.
Sim, sim, sim.
Mas eu quero muito fazer isso. Eu quero fazer salas de aula. E fazer, por exemplo, você imagina o choque num moleque de 10, 12, 15 anos de idade, de ele passar um dia tendo aula dentro da merda do Rio Tietê, e de repente ele vai para um ônibus, em algumas centenas de quilômetros, ele vai para uma sala de aula gêmea em Pereira Barreto e bebe a água do rio. Bebe a água do Rio Tietê. Fazer ele beber a água do rio. Falar, aqui o lanche, o suquinho de uva aqui é com a água do Rio Tietê. E eu tô com muita vontade de fazer isso. Mais do que ficar fantástico. Fazendo obras luxuosas, não sei o quê.
Fantástico, isso aí tem é um legado, meu caro. Grande Amir Klink,
prazer
cara.
Falar
que
com
papo
você.
Gostoso, cara. Que legal. Dá para ficar aqui horas e horas, mas eu sei que você tem o teu caminho. Quem quiser entrar em contato, saber do teu caminho, tem a página do Amir Klink, tem o blog, tem o...
Não sei, acho que tem. Para falar a verdade, eu nunca olhei. Mas tem na internet, no Waze, você põe lá, tem o endereço do escritório, se alguém tiver algum projeto ligado à água, coisas sobre a água, a gente tem muito interesse em
muito bom.
Desenvolver.
Cara, que bom ter você aqui. Obrigado pela visita, viu?
Muito
espero
prazer,
que a gente...
Obrigado
a gente se encontre
vocês
aí,
todos
pelos caminhos da vida e pelas águas da vida.
E seja bem-vindo em Paraty. A nossa marina chama Marina do Engenho.
Sim.
E é um lugar muito bonito, tem embarcações muito interessantes de vários conceitos filosóficos diferentes. Legal. Barcos de trabalho, de turismo, de mergulho, de morar, de viajar.
O Brasil tinha que ter mais olho para isso, né? Isso devia estar muito mais.
Pois
o que tem de água no Brasil, né?
Pois é,
o
mas
que
é
tem
o,
de água aqui?
É o pecado da abundância. Sim. Quando a gente conhece a escassez, a gente trata tudo com mais respeito. E infelizmente, no Brasil, a gente tem abundância de tudo. Abundância de beleza, abundância de tempo bom, abundância de clima. E a gente precisa valorizar de verdade o que a gente tem.
Muito obrigado. Um abraço.
Boa sorte a todos.
Este podcast chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que continua promovendo suas ações e acabam de inaugurar uma mostra com a vida e obra de Lima Duarte. Lima é a cara do brasileiro. A sua história é doida, cara. Como ator, diretor, sonoplasta, dublador e apresentador, ele completou 90 anos em 2020 e é o tema da 50ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Se você não consegue ir lá visitar ao vivo em loco, o Itaú Cultural simplifica. Você pode conhecer pelo site mais de 50 eventos riquíssimos, nos quais dá para mergulhar. Procure a ocupação no itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
You packed my bag last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Bom, eu não resisti, né? Eu tive de terminar esse programa mais uma vez com a versão do Maynard James Keenan para Rocketman. A parábola do navegador solitário, cara, é irresistível. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cícia Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo, online, fresquinho. De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse confraria.café, experimente o Premium, você vai gostar, cara. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram, com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Amir Klink. Pior que não terminar uma viagem é nunca partir.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Há 18 anos em seu coração.